Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 27 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco escreveu: "Quem ama está seguro de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com amor, nenhum ato de amor a Deus, nenhuma das suas generosas fadigas, nenhuma dolorosa paciência. Tudo isso circula pelo mundo como uma força de vida." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Carta do Papa por ocasião dos 50 anos de colaboração entre a Santa Sé e as instituições europeias. Novos cardeais, Dom Semeraro, o bispo de Albano, que renova seu compromisso para com a Igreja. Frei Cantalamessa fala de sua nomeação. Dom Arismendi Esquivel, arcebispo mexicano do Chiapas, exprime gratidão ao Papa. Encerra-se hoje a primeira Assembleia Plenária da Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA. Fratelli Tutti confirma, não existe uma guerra justa. Haiti, 10 anos do projeto de solidariedade intercongregacional. Campanha de Natal arrecada fundos ao Hospital Infantil da Cáritas em Belém, na Palestina. Estas e outras notícias a partir de agora. O Papa Francisco enviou uma carta ao secretário de Estado por ocasião dos 50 anos de colaboração entre a Santa Sé e as instituições europeias. Quatro sonhos, porque séculos de civilização não esgotaram seu ímpeto propulsor, apoiados por uma única convicção substancial. Não pode haver uma Europa autêntica sem os pilares sobre os quais foi projetada desde a sua primeira intuição, ou seja, um espaço de povos unidos pela solidariedade depois de ter sido um trágico cenário de guerra e muros. A carta de Francisco ao cardeal Pietro Parolin é uma espécie de carta aberta ao velho continente, na qual sua visão, ideal e ao mesmo tempo ancorada no realismo da era do vírus, é enriquecida pelos sonhos de dois ilustres predecessores, Robert Schuman, um dos pais fundadores da Europa, e São João Paulo II, que defendia vigorosamente suas raízes cristãs. A ocasião que inspira a longa carta de Francisco é a comemoração de vários aniversários e eventos relacionados aos quais o secretário de Estado participaria, desde os 50 anos de colaboração entre a Santa Sé e as instituições europeias até os 40 anos do nascimento da COMECE, a Comissão dos Episcopados das Comunidades Europeias. Dois aniversários dentro do quadro mais amplo dos 70 anos da Declaração Schuman, com o qual a Europa renunciava às divisões da guerra. E são precisamente as divisões que hoje são possíveis em um momento histórico que exige, em vez disso, compacidade, que levam o Papa a repetir um conceito muito sentido. A pandemia é como uma encruzilhada que obriga a tomar uma opção. Ou prosseguimos pelo caminho embocado no último decênio, que parece animado pela tentação da autonomia, esperando-nos mal entendidos, contraposições e conflitos cada vez maiores, ou redescobrimos o caminho da fraternidade. A crise da Covid, observa Francisco, colocou em evidência tudo isso, não só a tentação de proceder sozinhos, procurando soluções unilaterais para um problema que ultrapassa as fronteiras dos Estados, enquanto que, desde suas origens, a Europa pós-bélica nasce da consciência de que, juntos e unidos, somos mais fortes, que, como afirmou Evangelium Gaudium, a unidade é superior ao conflito, e que a solidariedade pode ser um estilo de construção da história, No coração de Francisco ressoa o eco do que João Paulo II falou em 9 de novembro de 1982, de Santiago de Compostela, no final da sua peregrinação à Espanha. A famosa frase "Europa, volta a encontrar-te, sê tu mesma" é reinterpretada por Francisco com energia semelhante e então escreve: "Para a Europa, eu gostaria de dizer, tu que foste uma forja de ideais ao longo dos séculos e agora pareces perder o teu ímpeto, não te detenhas a olhar o teu passado como um álbum de recordações. Com o tempo, até as mais belas recordações se atenuam e acabamos por deixar de as lembrar. Europa, volta a encontrar-te, volta a encontrar os teus ideais, que têm raízes profundas, sê tu mesma. Não tenhas medo da tua história milenária, que é uma janela para o futuro mais do que para o passado. E, portanto, não tenhas medo da tua necessidade de verdade, que provém desde a Grécia Antiga, da tua necessidade de justiça, que se desenvolveu a partir do direito romano, e da tua necessidade de eternidade, enriquecida pelo encontro com a tradição judaico-cristã." Novos cardeais, Dom Semeraro, bispo de Albano, que renova seu compromisso para com a Igreja, afirma: "Confiei a Carlo Acutis meu compromisso na Igreja." Jackson Erpen.
Poucos dias após a sua nomeação como prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, o bispo de Albano, Itália, Dom Marcello Semeraro, se prepara para mais um passo ao qual foi chamado pelo Papa, ou seja, vestir a púrpura cardinalícia. Com 72 anos... vindo da Apulia, Dom Semeraro nos fala sobre os sentimentos que o permeiam, entre surpresa, gratidão e senso de responsabilidade. Em seguida, seu ato pessoal de entrega a um jovem santo e seus sonhos.
Ero già in casa, ho potuto collegarmi per la recita dell'Angelus e ho seguito la preghiera dell'Angelus, quindi ho appreso.
Já estava em casa, consegui me conectar para a recitação do Ângelus e acompanhei a oração, então soube, pelas palavras do Santo Padre, dessa nomeação a tão pouca distância da outra que mudou um pouco o ritmo da minha vida. E esta é mais uma surpresa. Sinto extrema gratidão ao Santo Padre por esse gesto de confiança e também de grande responsabilidade e compromisso no serviço à Igreja. Uma coisa que imediatamente me passou pela cabeça ao ouvir a lista, visto que inicialmente ouvi o nome do secretário do sínodo, foi a sinodalidade, que indica o caminho de comunhão da Igreja. E depois minha responsabilidade, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Essa é outra sinodalidade, outra comunhão, é comunhão do céu. Nós, na Terra, servindo e vivendo na Igreja, devemos tentar refletir aquela comunhão celestial para a qual caminhamos, como nos diz a festa de todos os santos que celebraremos em breve. Assim, esses foram os sentimentos que passaram pela minha mente naquele momento.
Quindi sono questi un po' i sentimenti che in quel momento balenavano nella mia mente.
Dom Semeraro, o senhor recordou que em pouco tempo passou ao cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos logo após ao cardinalato. Também em nível pessoal, como se sente em aceitar esses desafios assim importantes para o serviço da Igreja?
Dal punto di vista personale, non nascondo che anche considerata a minha idade, já eu entrado nella prospettiva.
Do ponto de vista pessoal, mesmo considerando a minha idade, já havia entrado na ordem das ideias de apresentar a renúncia ao ofício do governo da diocese como exigido pela disciplina eclesiástica. Portanto, estava, ao menos espiritualmente, nessa condição de desapego, que por aquilo que é meu compromisso na diocese, é um momento de generatividade. De fato, a paternidade pede para gerar, mas também pede para se desapegar, para deixar os filhos livres em seu caminho. Portanto, eu já estava nessa perspectiva. Agora, por outro lado, se apresenta a questão de recomeçar, de reiniciar um serviço que me coloca em contato, sobretudo, com uma experiência de santidade. E isso, para mim, é motivo de grande conforto, de grande encorajamento. Também pude aceitar o convite do bispo de Assis para ir até lá para a conclusão das celebrações da beatificação de Carlo Acutis, onde estive na segunda-feira. Quando me vi diante de seu túmulo, olhei para aquele jovem beato e me veio à memória um ícone que uma vez o Santo Padre me havia dado em muitas cópias para serem distribuídos a sacerdotes e outras pessoas. Um ícone que se chama Santa Coinonia, onde é representado um jovem monge que carrega um idoso nos ombros. No encontro com os jovens, o Papa falou desse ícone e os convidou a assumir os sonhos da Igreja e também as suas esperanças. E eu, diante do corpo do Beato Carlo Acutis, pedi a esse jovem que me carregasse com seus sonhos sobre seus ombros, para me ajudar a viver o ministério ao qual o Papa dignamente me chamou.
Sulle spalle per aiutarmi a vivere degnamente il ministero al quale il Papa mi ha chiamato.
Dom Semirar, uma última pergunta. O Papa Francisco, no domingo, depois de ter listado os nomes dos cardeais, pediu orações para cada um, para que, confirmando sua adesão a Cristo, me ajudem, disse ele, no ministério de Bispo de Roma, para o bem de todo o povo santo fiel de Deus. O que essas palavras representam para o Senhor? Que responsabilidade elas implicam?
Guardi, il Papa è in pieno, a mio modesto avviso, in un progetto. Il progetto che possiamo riassumere è nella parola cura, d'altra parte l'espressione cura animarum.
Na minha humilde opinião, o Papa está totalmente envolvido num projeto que podemos resumir na palavra cuidado, a cura animarum. Fórmula tradicional, também no Código do Direito Canônico, para indicar nosso ministério, que significa cuidar, ajudar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, como diz São Paulo. Isso o Papa pede. O Papa não é essa figura gigantesca desenhada pela mitologia que assume todo mundo sobre si. É Cristo que assumiu sobre si as nossas fraquezas e, nas suas chagas, permite-nos curá-las. O Papa vive nessa comunhão, é ministro de comunhão, e também o dogma do primado do Romano Pontífice fala do Papa como ministro de comunhão com o episcopado e a Igreja. Portanto, é certo que ele sinta a necessidade de ter colaboradores no desempenho de seu ministério. Por outro lado, também o trabalho da reforma da cúria, que tem sido realizado nesses anos e que vai em direção do seu cumprimento nesses meses, é o esboço de uma grande colaboração com o ministério do sucessor de Pedro.
Ministério do sucessor de Pedro.
Frei Cantalamessa fala de sua nomeação a cardeal. Raimundo Lima.
Para mim, o cardinalato será outro modo de estar perto do Papa e apoiá-lo com a oração e a palavra. O pregador da Casa Pontifícia, o religioso capuchinho Padre Frei Raniero Cantalamessa, comenta assim sua nomeação cardinalícia anunciada pelo Papa Francisco para o próximo consistório de 28 de novembro, no qual serão criados 13 novos cardeais. É dispensável dizer que foi uma surpresa, porque se sabe que este é o modo do Papa Francisco de fazer cardeais, observa inicialmente o religioso franciscano que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980. Vejo a nomeação como um reconhecimento da importância da Palavra de Deus, mais do que de minha própria pessoa, vez que meu serviço à Igreja tem sido, e por expresso desejo do Santo Padre continuará sendo, quase apenas o de proclamar a palavra a partir da Casa Pontifícia. Entre as muitas mensagens que estou recebendo da Itália e do mundo, conta Padre Frei Cantalamessa, as que mais me emocionam e me alegram são as dos pastores e líderes de outras denominações cristãs e de alguns amigos judeus, porque nestes anos o Senhor colocou em meu coração um grande amor, totalmente correspondido pela unidade dos cristãos e pelo diálogo entre as religiões. Um pastor evangélico me escreveu que era como se o Papa tivesse feito de um deles um cardeal. O Papa Francisco fala frequentemente em abater os muros e construir pontes, recorda o futuro purpurado. O Espírito Santo concedeu-me o dom de poder trazer algumas pequenas pedras para a construção de pontes entre os cristãos, seguindo o exemplo do construtor de pontes num alcance muito mais amplo, que é o nosso Papa. Sou grato ao presidente da Conferência Episcopal Italiana, o querido cardeal Gualtiero Bassetti, pela satisfação expressa pelos 6 novos cardeais italianos, alguns dos quais são efetivos, com obrigações ligadas à honra, outros, como eu, apenas honorários, conclui o padre capuchinho Frei Cantalamessa.
Dom Arismendi Esquivel, arcebispo mexicano do Chiapas, exprime espanto e gratidão pela missão de cardeal.
O arcebispo emérito de San Cristóbal de las Casas, no estado mexicano do Chiapas, Dom Felipe Arismendi Esquivel, é um dos 13 novos cardeais que o Papa Francisco criará no consistório que se realizará em 28 de novembro próximo. O Vatican News conversou com o futuro purpurado, que explica que recebeu esta nomeação com espanto e gratidão. não considero uma nomeação a título exclusivamente pessoal, porque sem meu povo, sem minha família, sem a diocese de Toluca e sem a diocese de São Cristóvão de Las Casas, no Chiapas, eu não seria nada. Considero, portanto, um reconhecimento para a Igreja e, particularmente, para as comunidades indígenas onde o Senhor Deus me permitiu trabalhar, diz Dom Arismendi. Dom Felipe Arismendi, o senhor é bispo emérito. Qual seria sua contribuição agora na grande missão que o Papa tem com a Igreja no mundo e com a humanidade em geral? Dom Arismendi responde: durante muitos anos procurei difundir os ensinamentos do Magistério Pontifício. Escrevi artigos para vários meios de comunicação, tanto civis como religiosos, desde 1979, quando o Papa João Paulo II veio ao México, e tento continuar prestando este serviço até hoje. Quero ser um servidor da Palavra de Deus e do Evangelho de minha Igreja nas diferentes circunstâncias em que nosso povo vive. Considero que esta nomeação reforça o serviço que busquei prestar ao povo de Deus e ao Magistério Pontifício. Dom Felipe Arismendi, como o senhor se coloca em relação ao povo ao qual serviu durante anos, sobretudo as pessoas das dioceses com as quais trabalhou no Chiapas? Responde Dom Felipe: em primeiro lugar, sou devedor de meu país, de meu povo, um povo simples, camponês, agrícola e trabalhador. Depois, sou devedor da Igreja que me formou, na qual servi como vigário em paróquias de várias dioceses, e depois como pastor em comunidades indígenas na diocese de Toluca e posteriormente no Chiapas, na diocese de Tapachulas, onde trabalhei durante 9 anos servindo as comunidades. Trata-se de uma área muito multicultural, há chineses, japoneses, alemães e muitos imigrantes, especialmente centro-americanos. Neste contexto, Dom Felipe Arismendi recorda seu trabalho na diocese de São Cristóvão de Las Casas, que é, em sua maioria, indígena, onde assegura ter tentado seguir o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus bispos antecessores, sobretudo Dom Samuel Ruiz, que se dedicaram tanto aos indígenas. Esse é um serviço que o Senhor Deus nos pede e eu sempre tentei servir com minhas limitações. A nível latino-americano, também coordenei alguns serviços do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, com os povos nativos. E são precisamente esses povos aos quais servimos que vão nos formando, acrescenta o próximo novo cardeal da Igreja Católica, enfatizando que somos devedores de Deus, da Igreja e de nossos povos.
Encerra-se hoje a primeira Assembleia Plenária da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. Mais informações com Silvornei José.
Teve início na manhã de ontem, se encerra hoje a primeira Assembleia Plenária da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. Presidida pelo cardeal Cláudio Umes, a atividade é realizada de forma virtual e reúne cardeais, bispos, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas, representantes das comunidades tradicionais, organismos eclesiais e instituições parceiras internacionais. A Assembleia Plenária da CEAMA é uma expressão de uma Igreja que deseja se irmanar com os povos amazônicos. A realidade nos desafia constantemente e nos leva a enfrentar situações que, meses atrás, eram inimagináveis para nós. Se há um ano, no final da Assembleia Sinodal, nos tivessem dito que este 26 e 27 de outubro seria a primeira Assembleia Plenária do novo organismo episcopal que o documento final propunha para trazer de volta ao território as decisões do sínodo, isso nos soaria como algo quase impossível. Mas com a ajuda da tecnologia, destaca Padre Modino, da Repam, e a boa disposição dos participantes, a Conferência Eclesial da Amazônia tem conseguido se reunir. No final, cerca de 250 participantes, com uma grande participação feminina, estiveram presentes nessa Assembleia, que é eclesial, não episcopal, como proposto pelo Papa Francisco. De fato, como afirmou o cardeal Cláudio Umes, presidente do CEAMA, o Papa sabe da realização desta Assembleia, já que o próprio cardeal lhe escreveu informando-o de sua celebração e de seus objetivos: reunir a Igreja da Pan-Amazônia, escutar uns aos outros e iniciar a formulação de um plano pastoral de conjunto. O Papa está muito feliz que o processo pós-sinodal amazônico continue, como fez ver ao cardeal Umes em resposta à sua carta, e que lhe acompanha e se sente próximo de tudo o que está acontecendo. O presidente da CEAMA lembrou os passos dados, um caminho que começou na Conferência de Aparecida em 2007, continuou no encontro do Papa Francisco com os bispos no Rio de Janeiro, em 2013, a criação da REPAM, em 2014, a convocação do sínodo, que, nas palavras de Dom Cláudio, foi o ponto alto desse processo, que agora deve continuar com a aplicação do sínodo no território. Não podemos esquecer que a principal missão da SEAMA é ajudar a delinear uma igreja com rostos amazônicos, algo em que o cardeal Michael Chesney, delegado do Papa Francisco no SEAMA, insistiu, seguindo o chamado do Vaticano II para inserir-se nas culturas dos povos, à maneira da economia da encarnação. Estamos diante de um instrumento para dinamizar a evangelização em todo o território, segundo Chesney, que enfatizou a diversidade de componentes dentro da SEAMA, que trará uma riqueza de espírito, conhecimento e experiência para delinear juntos o primeiro plano pastoral da Igreja em toda a região.
Fratelli Tutti confirma, não existe uma guerra justa. Entrevista com Frei Giulio Cesário, professor de Teologia Moral.
Frei Giulio Cesário, professor de Teologia Moral, analisa as páginas da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, dedicadas ao tema da guerra. Em consonância com seus antecessores e com o catecismo, Francisco confirma a inadmissibilidade da teoria da guerra justa diante do poder das novas armas. Em seu discurso no Capitólio de Roma, em 20 de outubro passado, na cerimônia final do encontro em prol da paz, o Papa Francisco enfatizou que hoje o mundo, a política e a opinião pública correm o risco de se acostumar ao mal da guerra, como companheira natural da história dos povos. Francisco acrescentou que as dores da guerra são agravadas também pela pandemia do coronavírus e pela impossibilidade em muitos países de ter acesso aos tratamentos necessários. O tema também é tratado em sua recente encíclica social Fratelli Tutti, em particular nos parágrafos 256 a 262 do sétimo capítulo, dedicado aos caminhos da paz para um novo encontro. No texto, o Papa associa a pena de morte como um exemplo de respostas falsas, que não resolvem os problemas, que afirmam superar e apenas acrescentam novos fatores de destruição no tecido social. São afirmações que, em plena continuidade com o magistério dos predecessores de Francisco, declaram a inadmissibilidade da teoria da guerra justa. Isso foi confirmado pelo Frei Giulio Cesário, professor de Teologia Moral na Faculdade Teológica de São Boaventura e da Urbaniana, Roma, numa entrevista. Esses parágrafos, disse Frei Giulio, não introduzem novidades na doutrina católica sobre este assunto. São páginas que retomam o ensino que se desenvolveu especialmente no período pós-conciliar. O ensino católico sobre a guerra tem uma origem muito antiga e remonta, mais ou menos, aos textos do século V de Santo Agostinho. Depois se desenvolveu progressivamente e encontrou uma definição completa na teoria clássica da chamada Guerra Justa, que como doutrina política também era compartilhada por não-crentes. Isto aconteceu por volta de 1500, quando a descoberta das Américas levou a uma solidificação desses ensinamentos. Mas depois, com o Concílio Vaticano II, houve um repensar geral dessa doutrina, que partiu de uma afirmação muito forte da encíclica Patriae Terris, de 1963, de João XXIII, que definiu a guerra como algo alienum est ratione, afirmando que seria irrazoável pensar que pudesse resolver os problemas. Estas páginas do Papa Francisco se encaixam exatamente neste pensamento, e nada mais fazem do que reiterar o que diz o Catecismo da Igreja Católica, que, de fato, é mencionado no texto, que não se pode mais falar de guerra justa, mas só se pode apoiar a legitimidade de defender-se militarmente se for atacado. A grande novidade dos ensinamentos do Papa Francisco sobre esta questão é a contida em um discurso que ele fez no ano passado durante a sua viagem ao Japão, quando disse que até mesmo a mera posse de armas nucleares para dissuasão já é imoral.
Campanha de Natal arrecada fundos ao Hospital Infantil da Cáritas em Belém, na Palestina. Andressa Collet.
Os bispos suíços convidam os fiéis a participar da campanha de arrecadação de fundos para o Natal da Associação Alívio para as Crianças em Belém. Ofereça a coisa mais importante, a saúde, é o slogan da iniciativa que visa apoiar o Caritas Baby Hospital, o único hospital infantil da Cisjordânia com sede em Belém, que trabalha há anos para garantir assistência médica às crianças locais, inclusive aquelas que não têm condições de pagar para ser internada. O presidente dos bispos, Dom Félix Gumor, em comunicado emitido pela Conferência Episcopal da Suíça, lembrou que os últimos meses têm sido marcados pelo medo e pela preocupação com a saúde recíproca. A pandemia da Covid-19 nos fez compreender que é um bem precioso e que um sistema sanitário que funcione é essencial. E o prelado fez um apelo ao pedir, mais do que nunca nesses tempos difíceis, de apoiar as coletas de Natal em favor dos hospitais infantis. Dessa forma, finalizou o bispo, além de garantir a saúde das crianças de Belém, ainda dá para promover também a presença cristã na Terra Santa. É graças às doações que o Caritas Baby consegue assegurar assistência às crianças e apoio às famílias dos pequenos pacientes. Por isso, os bispos recomendam às paróquias que divulguem a campanha de arrecadação de fundos de Natal.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário. Música.